3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Eu sou Paulo Matias, estou pronto aqui para iniciar, junto com Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza, mais um 3 em 1, um programa que discute, debate e opina as principais notícias e faz as principais análises aí do que é mais importante desta quarta-feira. Hoje é dia 23 de setembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, que inclusive está concorrendo como uma boa categoria aí no prêmio IBEST, prêmioibest.com, vota lá na Jovem Pan, que eu tenho certeza que a gente vai levar essa. Deixa eu dar uma boa tarde aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Tudo bem, Thaís Oyama? Boa tarde para você.
Bem, Paulo, boa tarde, Constantino, boa tarde, Josias, boa tarde, audiência.
Fala, Constantino, tudo certo?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde, especialíssimo aí, a nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. O governo de São Paulo anuncia resultados de um estudo chinês que mostrou que 94,7% dos mais de 50 mil voluntários da Coronavac não apresentaram nenhum sintoma adverso em relação à vacina. Dados divulgados pelo Banco Central apontam que os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil caíram 85% em agosto, em comparação com o mesmo mês de 2019. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a revista americana Time elegeu o influenciador digital Felipe Neto e o presidente da República Jair Bolsonaro entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa e hoje respondendo esta pergunta. O que faria você tomar ou deixar de tomar a vacina chinesa? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan. 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E só lembrando que você também pode aparecer por aqui usando a hashtag 3 em 1 aí no Twitter. Sejam todos muito bem-vindos. São 5 horas e 3 minutos. O 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o governo do estado de São Paulo anunciou resultados de um estudo chinês que mostrou que 94,7% dos mais de 50 mil voluntários da Coronavac na China não apresentaram nenhum sintoma adverso em relação à vacina. No Brasil, ela tem sido testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Segundo o governador João Doria, o resultado dos estudos clínicos mostram apenas 5,3% de efeitos de baixa gravidade, como é o caso da dor no braço no local da aplicação da injeção. Doria anunciou também que o primeiro lote de vacina com 5 milhões de doses chega ao Instituto Butantan em outubro ainda desse ano. No entanto, ainda de acordo com o governador, ao que tudo indica, na segunda quinzena de dezembro, a Coronavac já deve ser aplicada na população de acordo com os critérios adotados pela Secretaria Estadual da Saúde, dentro dos protocolos do Ministério da Saúde. Thaís Oyama, você primeiro.
Então, Paulo, o que o governador anunciou, como você disse, foi que a vacina se saiu bem nos testes de segurança, né? Tem dois critérios básicos, fundamentais aí para uma vacina ser aprovada. Um é segurança e ela passou, está passando, está saindo bem nesse teste, foi o que o governador Doria anunciou hoje, e outra é da eficácia, porque, evidentemente, não adianta uma vacina ser segura se ela não serve para nada, se ela não é eficiente para imunizar as pessoas. Então, esse segundo teste, o da eficácia, é que deve ficar pronto até outubro ou novembro, e se tudo der certo, daí a vacina chinesa chegaria ao mercado em dezembro, né? Eu entendo que por toda a opacidade, essa falta de transparência do Partido Único que comanda a ditadura chinesa, tudo isso faz com que as pessoas desconfiem, né? Tanto da segurança, quanto da eficácia, quanto, ao final das contas, da qualidade da tal vacina chinesa, que se chama Coronavac. Mas vamos contextualizar o negócio, né? Tem uma corrida mundial por essa vacina e a China é sim uma das principais interessadas em sair na frente dessa corrida. Isso por dois motivos. O primeiro motivo é que ela se livraria, ou pelo menos amenizaria, baixaria essa gritaria aí pela responsabilização do Partido Comunista pelos muitos erros que ela cometeu na pandemia, ou antes que a pandemia ficasse caracterizada como uma pandemia, né? A China cometeu muitos erros. Ontem mesmo, o presidente Donald Trump falou na ONU que ela deveria ser responsabilizada, e isso começa a surgir aqui e ali, e tudo que interessa para a China é sair com a vacina antes, porque desse modo ela pelo menos baixa a temperatura, baixa essa cobrança. O segundo motivo é que a China está empenhada, já faz bastante tempo, numa campanha de soft power, de vender uma imagem melhor, uma imagem admirável, não é? E isso tudo principalmente nos países em que ela tem influência e que ela quer aumentar a sua influência. Tanto assim que nessa pandemia ela distribuiu um monte, navios e navios de máscaras, de respiradores para países pobres, isso tudo para construir essa imagem, que é de quê? A imagem de um país responsável, a imagem de um país solidário e também a imagem de um país que pode ser uma liderança científica e não só uma fábrica de brindes, uma fábrica de manufaturados. A vacina serviria como uma luva para esses propósitos todos, né? Então, eu acho que o fato de tantos interesses estarem em jogo pode sim despertar desconfiança. Mas eu não entraria, não cairia nessa teoria conspiratória de que tudo que vem da China é ruim e é suspeito, principalmente porque, olha só, só no Brasil, essa vacina, para chegar no mercado, ainda vai ter que passar por muitas fases. Vai ter que ter a chancela, por exemplo, do Instituto Butantan, que é um instituto muito respeitado, vai ter que ter a chancela da Anvisa, que é uma agência do governo federal, não tem nada a ver com Dória. Então, eles vão ter que submeter essa vacina a uma agência do governo federal, ou seja, do governo do Jair Bolsonaro. Então, se a conversa é essa, vacina do Dória. Bom, que seja a vacina do Dória, só que a vacina do Dória vai ter que passar pelo crivo de uma agência do Bolsonaro, digamos assim. Então, olha, e isso, esse mesmo mecanismo, a vacina ser testada em várias instâncias, ser, ganhar chancela de vários órgãos, esse mesmo mecanismo vai se repetir mais ou menos de forma semelhante em todos os países em que essa vacina chegar. Então, veja só, para a China empurrar para o mundo inteiro um placebo, ou então, coisa pior, alguma coisa que vá fazer mal para a humanidade, a China vai ter que combinar com muita gente.
Você, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Bom, em primeiro lugar, a declaração do governador de São Paulo é muito politizada, né? Ele alfineta ali o presidente, os negacionistas, fala que a nacionalidade não preocupa, e sim as vidas, né? De novo, insistindo nessa retórica, né, e ignorando que a preocupação com a origem da vacina chinesa não tem nada a ver com xenofobia ou preconceito a chineses, e sim com o fato de que a ditadura está há anos sob um comando de um partido único, de uma ditadura opaca, sem qualquer transparência, e que, cuja postura produziu, inclusive, essa pandemia, né? E alguns denunciam, inclusive, que foi feito em laboratório, alguns que vieram de lá, né, fugiram da China. Então, é óbvio que a origem importa nesse aspecto. A primeira questão que surge, né? Os dados dessa pesquisa na China são confiáveis? Bom, nenhum dado que vem da China é confiável. O dado de PIB não é confiável, o dado de mortes de coronavírus não é confiável e por aí vai. Outra coisa, a China está fazendo, né, por alguns fatores mencionados já, a toque de caixa. A velocidade é inimiga da qualidade. Nós vimos o que aconteceu no teste da Oxford, né? A empresa privada responsável parou as pesquisas por conta de uma pessoa que apresentou sintomas mais graves ali, não necessariamente atrelados à vacina, né? Parou. Isso é perda de dinheiro, de tempo. E a China, que de soft power não tem nada, né? É total strong power, intimidação com base nas suas embaixadas, inclusive ao Congresso brasileiro e por aí vai, intimida mesmo países, né? Chantageia, falando que não pode aceitar Taiwan e que se não apoiar vai ter retaliação e comércio vai ser prejudicado. Quer dizer, a China, que é um player chantagista global, que é um bully, né? Que tenta intimidar os outros, ela, obviamente, não está muito interessada nesse tipo de coisa. Então, se tiver problemas ali, ela vai jogar para baixo do tapete, o sujeito vai sumir. Não é igual aconteceu com Oxford, né? Que tem os holofotes da mídia, que não existe na China, né? Além do que, eu acho perfeitamente legítimo desconfiar de produtos made in China ainda. A Coreia começou a fazer muito esses produtos assim baratos, né? E aprendeu, teve uma curva de aprendizado. A China usa a mão de obra escrava. Tudo que é intenso em mão de obra, a China é muito competitiva, porque não liga para questões climáticas, não liga para leis trabalhistas, não liga para nada disso. As regras que o mundo joga, a China ignora, né? Pirataria e por aí vai, a propriedade intelectual. E a China, com isso, fabrica um bando de produto barato. Eu sei porque eu sou consumidor, não dá nem para fugir. Você vai no Walmart, você vai na Amazon, o que mais tem é made in China. Só que, via de regra, não duram tanto. Não tem grande qualidade, né? E duram muito menos do que o próprio vírus chinês. Eu quero ler aqui, já que nosso ouvinte, né, e meus pares também ligam muito para a questão da ciência, eu quero ler um texto publicado na The Lancet, aquela revista, né, tão respeitada pelos cientistas, em agosto de 2018. Logo ali. Não estamos falando de décadas atrás. Logo ali. Está ali no retrovisor, né? E o título é Vaccine Scandal and Confidence Crisis in China, ou seja, o escândalo da vacina e de confiança na China. E eu vou poupar o nosso leitor dos detalhes e vou ler só a conclusão numa tradução livre. Acima de tudo, é responsabilidade do governo garantir que as vacinas produzidas e usadas na China sejam eficazes e seguras. Ou seja, não está sendo, né? Para restaurar e manter a confiança do público na qualidade e segurança das vacinas na China, é urgente que o governo reflita e reforme, quando necessário, o sistema regulatório de vacinas do país. Uma melhor compreensão das preocupações do público e uma regulamentação mais transparente e aberta são essenciais para proteger milhões de crianças de doenças evitáveis. The Lancet, 2018. Então, me desculpem os crédulos, né, ou que por questões políticas e ideológicas querem muito crer na vacina do Dória. Nem selo de Butantan, nem selo de Anvisa, que não é do Bolsonaro, é um órgão estatal e muito, muito imperfeito. Eu tenho várias críticas no passado, é só procurar, né? Eu me reservo o direito de não aceitar, por imposição alguma de Estado, que me meta no meu corpo, contra a minha vontade, uma vacina chinesa.
Josias de Souza, seu comentário.
Olha, em matéria de vacina, eu fecho com o verso do Torquato Neto na canção Go Back. Eu só quero saber do que pode dar certo. As expectativas dos brasileiros estão concentradas basicamente em duas parcerias. Numa, a Fiocruz, fundação do Ministério da Saúde, se entendeu com a vacina desenvolvida na Universidade Britânica de Oxford e pelo laboratório ali, numa parceria com o laboratório AstraZeneca. Noutra, o Butantan, que é o Instituto do Governo de São Paulo, está testando a vacina do laboratório chinês, a Sinovac. A novidade mais alviçareira que eu achei dessas duas iniciativas é que os governos federal e paulista abriram um canal de negociação que pode resultar numa vacinação de um número maior de pessoas. Reuniram-se em Brasília, hoje ainda, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, e o secretário de Saúde de São Paulo, o Jean Gorenstein. O governo paulista espera ter 60 mil doses dessa vacina até fevereiro. Se a parceria com Brasília prosperar, a União bancaria a fabricação de 40 mil doses para distribuição em outros estados. junto com a vacina que está, que se espera que seja produzida a partir dos estudos de Oxford. Então, na versão mais otimista, desse total de 100 milhões de doses dessa vacina que está sendo desenvolvida ou testada ali no Butantan, 76 milhões de doses ficariam prontas ainda em 2020. O governador João Dória chegou a dizer hoje, numa entrevista coletiva lá, que o general Pazuello teria já concordado em liberar uma primeira parcela de 80 milhões de reais para o Instituto Butantan. Mais cauteloso, o secretário de Saúde de São Paulo, na saída do Ministério da Saúde, disse que o ministro Pazuello teria assumido o compromisso de abrir o cofre à medida em que os estudos avancem, o que me parece muito razoável. Não vai botar dinheiro em algo que não está ainda, tem ali, não há efeitos colaterais, não houve reações, mas a eficácia ainda não está atestada. Nas palavras do secretário de Saúde de São Paulo, não tem aí uma competição. Quanto mais vacina, melhor. Considerando que o João Dória e o Bolsonaro não se suportam, a simples perspectiva de imunizar a produção de vacinas contra esse vírus da politização é uma novidade incomum, no mínimo incomum. Na contramão de São Tomé, quem olha isso fica tentado a descrer. Mas não custa torcer. A essa altura, numa eventual briga entre o Dória e o Bolsonaro em torno dessas vacinas, o brasileiro entraria com a cara. Eu acho que convém às duas partes, até porque não há notícia de que a vacina de Oxford, se bem sucedida, será produzida em quantidade suficiente para imunizar toda a sociedade brasileira, assim como a vacina que está sendo desenvolvida lá no Butantan, também não será produzida em quantidade suficiente para imunizar o país inteiro. Se houver uma parceria, e isso não está sendo feito só no Brasil, essas duas vacinas, elas estão sendo testadas em outras partes do mundo. Evidentemente, se não funcionar, as pessoas vão saber. Ainda outro dia houve um problema com a vacina de Oxford, suspenderam o estudo de forma muito prudente, o que deu mais confiabilidade ao desenvolvimento da pesquisa. E, então, outras partes do mundo estão de olho nisso. Eu confio muito na Fiocruz. Ela tem tradição na produção de vacina, igualmente o Butantan. Chega, exporta vacinas, quer dizer, não são duas entidades neófitas nessa matéria. Então, é preciso confiar naquilo que a gente tem de melhor no país e torcer para que essa parceria prospere e que mais brasileiros sejam imunizados.
Thaís pediu a palavra.
Pedi só para dizer que a Lancet, a Rodrigo Constantino leu um texto dela, ela já cometeu alguns erros graves, mas ainda é uma revista científica muito respeitada, mais antiga do mundo, inclusive. E eu concordo 100% com o texto que o Constantino leu. Ninguém duvida que a China, falta a China um mínimo de transparência, falta a ditadura chinesa um mínimo de transparência. Só o que acontece é que nada confere mais transparência do que botar a sua tecnologia, o seu produto, à luz do sol, à luz do mundo. Essa vacina vai acontecer isso, né? Ela vai ser submetida ao escrutínio do mundo. Então, eu sugeriria que, além disso, Constantino, você não alarmasse as pessoas, não fique preocupado, ninguém vai te obrigar, te segurar e te obrigar a tomar a vacina chinesa. Ninguém vai fazer isso. Toma a vacina quem quiser.
Constantino.
Não, é bom isso, né? Lembrar isso, porque estava em jogo, sim, a discussão de ser compulsória, né, a vacina. E aí fere realmente uma liberdade muito básica do ser humano. Eu só quero lembrar que vacinas, às vezes, podem surtir efeitos negativos ao longo do tempo. É uma coisa, às vezes, que vem em impactos depois, de meses, né? Então, esse é um dos grandes problemas. O mundo inteiro está numa corrida às pressas. Isso já gera um problema por si só. O fato de vir da China com essa opacidade toda, com essa falta de transparência toda, né, é óbvio que isso apenas gera mais desconforto. Agora, o selo de qualidade do Butantan ou da Anvisa, né, isso, de novo, não garante, porque essas entidades, esses especialistas, não vão ter condições de fazer os devidos testes necessários ao tempo. As vacinas produzidas e exportadas por essas entidades, elas não são apenas um carimbo do que vem da China após uma leve pesquisa. E vacinas podem gerar efeito, repito, retardado.
Assim como a da Oxford, assim como todas as outras que estão, assim como a da Johnson, claro. Né? Todas as vacinas podem gerar esse efeito retardado.
Daí a diferença de processo, né? Daí o ponto não ser a nacionalidade. Como diz o Dória, de forma sensacionalista. Ninguém está preocupado com a origem por causa da nacionalidade. E sim porque a China tem um regime que não é transparente.
E por isso, a submissão desse produto ao escrutínio do mundo é importante. E lembro aqui, as datas da Oxford, da Johnson e da Pfizer não são tão diferentes assim. Então, se a questão for os eventuais efeitos colaterais que a vacina pode surtir com ao longo do tempo, então está todo mundo no mesmo barco.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, gente, porque dados divulgados pelo Banco Central apontam que os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil caíram 85% no mês de agosto, em comparação com o mesmo mês de 2019. O país, no entanto, recebe menos investimentos de fora desde o início da pandemia do coronavírus. Como se não bastasse a crise sanitária, o Brasil ainda enfrenta crises políticas e ambientais, afastando assim os olhares dos investidores. Em agosto, as aplicações somaram $1,4 bilhão, ante $9,5 bilhões no mesmo mês do ano passado. Outro dado divulgado hoje, só que pelo IBGE, aponta que o desemprego cresceu 27,6% no Brasil desde o início da pandemia de Covid-19. 2,8 milhões de pessoas entraram na fila do desemprego entre maio e agosto. Por isso, a taxa de desocupação no país já é de 13,6%. Josias de Souza, começo por você essa.
Olha, há várias maneiras de se atingir o desastre. Dirigir bêbado acho que é a mais rápida, a gula acho que é a mais prazerosa e acreditar no otimismo dos governos é a mais segura. Ao discursar lá na ONU, o presidente Bolsonaro insinuou que o fluxo de investimentos no Brasil comprova, segundo as palavras dele, a confiança do mundo em nosso governo. Não é nem no Brasil, é no nosso governo. Os arquivos do Banco Central e do IBGE estão armazenando aí dados que não ornam com esse discurso presidencial. O dinheiro estrangeiro já está buscando a porta de saída e o desemprego sobe. O volume de investimentos estrangeiros no Brasil ele vem caindo desde o início da pandemia. Isso era algo previsível. Mas há um movimento aí mais preocupante, porque o dinheiro começa a buscar a saída. Começa a buscar a porta de saída. Quer dizer, entre janeiro e agosto desse ano, 15,2 bilhões de dólares deixaram o Brasil. É o maior volume para o período desde 1982, quando o Banco Central começou a divulgar essa estatística. E os investidores estrangeiros retiraram 87,3 bilhões de reais da Bolsa Brasileira, entre 1º de janeiro e o último dia 17 de setembro. Essa cifra corresponde ao dobro dos 44,5 bilhões que saíram durante todo o ano passado. É a maior fuga da série também que o Banco Central inaugurou em 2008. Quer dizer, o investimento foge no instante em que o país mais precisa dele. E segundo o IBGE, o desemprego cresceu 27% entre maio e agosto. Outra coisa previsível, porque estamos sob os efeitos da pandemia. Agora, segundo o IBGE, no mês passado havia 12,9 milhões de pessoas no olho da rua. É muita gente desempregada. Quando o presidente Bolsonaro... Aqui é preciso realçar um ponto. Nós estamos vivendo um período atípico. Estamos vivendo uma fase de pandemia. Então, isso aqui tudo era previsível. Ia aumentar o desemprego, o investidor ia ficar mais cabreiro de botar a mão no bolso. Tudo é previsível. O que está em discussão aqui é a forma como o governo e as autoridades reagem a esses fenômenos. Quando o presidente Bolsonaro tomou posse, em janeiro do ano passado, os bumbos oficiais anunciavam que as reformas do posto Ipiranga e as privatizações iam impulsionar a economia. Aprovou-se a reforma da Previdência, nenhuma estatal foi vendida e obteve-se do governo Bolsonaro, um pibinho de 1,1%. E os dólares que rodavam pelo mundo esperando o nascer do sol no Brasil, eles se espantaram com a penumbra. Então, aquela animação que haveria, não houve. Depois veio o coronavírus, que infectou o ano de 2020. Então, além do excesso de cadáveres, quase 140 mil, tem a recessão. E, fora isso, tem os problemas ambientais, que são sucessivos os sinais de que há investidores avisando, houve carta de fundos para o governo, fundos de investimento estrangeiros, países que estão aí ameaçando boicotar o acordo do Mercosul com a União Europeia, e empresários brasileiros mesmo, seja do agronegócio, até banqueiros estão agora procurando o governo, preocupados com isso. O presidente do Banco Central, ele esteve com o presidente no início do ano, e o Roberto Campos Neto, e falou com o presidente a sério: olha, presidente, está tendo um movimento, que não é um movimento banal, de investidores em relação ao Brasil, com ameaças de retaliação e tal. Foi por conta desse alerta do presidente do Banco Central que o Bolsonaro reativou o Conselho da Amazônia e colocou lá o vice-presidente Hamilton Mourão para cuidar desse problema. Mas as ações não resultaram, não trouxeram resultados positivos, e o movimento continua. Então, além de tudo isso, recessão, problema sanitário, crise sanitária, tem o problema ambiental. Então, há uma tendência de que essa fuga de investidores cresça, o desemprego também deve aumentar nos próximos meses. Então, a forma como o governo reage a isso é importante. Não é hora de ficar criando marola, é hora de ver o tamanho do problema e de reagir ao problema de maneira adequada. E reagir de maneira adequada não é magnificando o problema, mas procurando soluções.
Constantino.
Paulo, acordei com uma dor de dente danada hoje, maldito Bolsonaro, né? Mas vamos lá, olha só, nós não podemos analisar essa queda de investimento e aumento de desemprego olhando apenas a árvore Brasil, né? Vamos ter que olhar a floresta. Eu acho que com o tempo, e poucos estão dispostos a mergulhar nesses dados, né? Com o tempo nós vamos ver se houve um grau de histeria e pânico exagerado disseminado pela mídia e por gente que falava em nome da ciência e que levou a uma paralisação sem precedentes da economia e esse tipo de números que estamos vendo aí, né? E enquanto a turma dizia, não, vidas, economia, a gente pensa depois, né? A gente vai ver. O Gavecol, que é uma casa séria de pesquisas, né, do mercado financeiro, fez um cálculo com base em mortes efetivas, porque varia de país para país o critério, e tem subnotificação e tudo mais. Então, fez um cálculo com mortes, e a gente só vai poder ver o número fechado de 2020 com calma depois, né? E vai ser o desespero de alguns, quero crer, né, que a internet tem memória. Nós vamos ver se não foi um inverno rigoroso, é como o Gavecol chamou, né? Ele mostra que não foi muito diferente de picos, como aconteceu na influenza e tudo mais. E mostra como a Suécia está saindo melhor agora que a Europa vive com a tal segunda onda. Com uma taxa bem menor de mortalidade, mas com muitos casos. Não é a Europa que era o ícone da referência de ciência e como lidar com o coronavírus? Então as pessoas esquecem tudo isso. Assim como falam da queimada na Amazônia ou no Pantanal, esquecem da Califórnia. Na Califórnia é um problema do aquecimento global e não de gestão, porque a gestão do Estado é democrata, é da esquerda. Mas no Brasil o problema é o Bolsonaro, por isso que eu brinquei com a dor de dente, né? Assim como a fuga de capitais que acontece no mundo todo e o desemprego, né? Vamos olhar para a Argentina. A Argentina é interessante, porque é nosso vizinho, Los Hermanos, né? E tem um governo que a turma, a patota, elogiava, né? Pelo menos há pouquíssimo tempo atrás, né? Falava que inveja de um país que tem governo. Por quê? Porque a Argentina anunciou os mais rigorosos lockdowns, até hoje está, né? Os isolamentos muito mais radicais que os vizinhos. Tem um governo de ultra-esquerda, né? Ligado ao Foro de São Paulo, camaradas do Lula, do PT, né? A Kirchner, que está de volta lá. E o que está acontecendo com a Argentina? Não só os casos de Covid e morte estão bem altos, né, em termos relativos, como o PIB caiu quase 20% no segundo trimestre. Foi a pior queda da história e da região. 20% de queda no PIB. As reservas internacionais da Argentina tiveram uma fuga, tiveram que queimar um terço das reservas, enquanto que o Brasil ainda está lá com nível de 90% e pouco do patamar anterior, né? Então a Argentina teve uma fuga enorme, teve que queimar a reserva. E a moeda, o peso argentino, está indo rumo lá ao destino do Bolívar venezuelano, como todo o resto no país, né? Que é previsível porque tem um governo de extrema esquerda, né? Assim como era previsível na Venezuela, não precisava ser adivinho, né? Eu cantava a pedra de que a Venezuela ia acabar onde acabou, desde Chaves lá atrás. Ela não precisa ser adivinho, né? A moeda argentina não vale mais nada. Hoje, no destaque do La Nación, era o valor de compra e venda no Uruguai do peso argentino, só tinha compra a zero. venda tinha a 50 centavos. Uma compra ninguém queria comprar, né? Então, isso é a realidade da Argentina, aquela que despertava a inveja de alguns porque tinha governo, tinha presidente, né? Lá, vamos lá, ciência, lockdown, consciência social, não é um sociopata, não é um genocida, não é de direita, né? E tá aí o resultado. Então, obviamente, a Argentina acaba o quê? Ignorada nas análises.
Muito bem, Thaís Oyama.
Engraçado, quando a gente tem um caso de corrupção, o Constantino fala assim, e o PT, então? Agora, quando a gente tem uma crise econômica, o bordão vai ser, e a Argentina, então? Vamos nos preparar para isso. Mas, voltando à pauta, sobre a alta do desemprego, a gente já sabia que ele ia subir e a previsão é de que suba ainda mais. Né? A previsão é de que em dezembro suba 4 pontos. A gente está já com 14% de desempregados e agora a previsão é de que isso vá pular para 18% já em dezembro. Mas o que significa isso não significa, por exemplo, que esses empregados surgiram, desempregados surgiram de um dia para o outro, né? Claro que não. Esses desempregados já estavam desempregados, mas agora, depois que o governo diminuiu o auxílio emergencial, eles passaram a procurar empregos e daí eles vão começar a aparecer nas estatísticas, o que não diminui o drama da coisa. Quanto à fuga de capitais, eu queria lembrar que ela não acontece porque o Brasil está com 14% de desempregados, vai para 18% de desempregados, e nem porque está numa crise econômica, até porque em crise econômica o mundo inteiro está, né? Então, segundo o ministro Guedes, o Brasil, que já está no caminho das reformas, ainda não abandonou a responsabilidade fiscal e, segundo o ministro Guedes, está numa incrível recuperação em V, assim como a China e a Coreia, foi o que ele disse hoje, né, com aquele proverbial otimismo dele. Então, tudo isso seria suficiente para o Brasil estar mais ou menos bem dentro, relativamente bem, pelo menos, né, dentro da desgraça geral aí do mundo. Mas não é o que acontece. E eu tenho certeza que não dá para a gente desprezar aí nesse pacote de razões para o Brasil não estar bem como ele deveria, o fato de o governo criar uma crise política atrás da outra e também o fato de o governo fazer esse discurso antiambientalista explícito e provocativo, né? Então, quanto às crises políticas que o governo, ele mesmo cria, 90% delas vem do governo, né? A crise política traz insegurança política, e a insegurança política traz insegurança econômica. Como é que alguém que tem dinheiro lá fora vai investir num país que não se sabe se o comando do Ministério da Economia vai mudar, não vai mudar? Se o trocando o comando vai mudar, por exemplo, o marco regulatório da energia, que já mudou tantas vezes? É muito mais simples você investir num governo mais estável e com regras mais estáveis. Quanto ao problema da política ambiental, a gente já falou aqui várias vezes, é simplesmente um veto para muitas empresas e muitos fundos de investimento investir, colocar dinheiro num país que não cumpre certos protocolos ambientais. Ponto. Todo mundo sabe disso. Então, isso é uma coisa que impede automaticamente. Não é nem que os fundos vão falar, talvez, não existe pensar, é automático. Não cumpre as regras, não tem dinheiro. Eles não podem colocar dinheiro aqui. E a gente já falou disso muitas vezes. Então, é isso. Agora eu queria falar sobre as consequências dessa fuga. As consequências porque fuga de capitais parece uma coisa que só atinge, sei lá, as pessoas da Bolsa ou o mercado financeiro, e não é assim, né? Então ela vai, primeiro, fuga de capitais, e ela afeta direta e negativamente o crescimento, porque o crescimento é composto, além do quê? Exportação, importação, gastos governamentais, consumo, além de tudo isso, é também o que as empresas nacionais e as empresas que estão em solo brasileiro, o que elas gastam, o que elas projetam, o que elas desenvolvem, o que elas produzem. E com esse corte, essa fuga de capitais, evidentemente que qualquer projeto de investimento vai diminuir também. E segunda coisa, impacto também direto e mais imediato ainda no câmbio, né? Com menos moeda estrangeira entrando, menos o dólar, o real se desvaloriza. Então, com menos dólar, por exemplo, o dólar fica mais caro e isso afeta todo mundo e tem todas as consequências que a gente conhece. Então, só para lembrar que fuga de capitais não é uma coisa que afeta só uma pequena elite, afeta e pega no bolso de todo mundo.
Muito bem, Constantino, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta eu te passo a palavra. Vamos lá, produção, intervalo aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
Como diz o nome do programa, Conselho de CEO, a gente quer escutar o seu conselho, principalmente para aquele empresário que está enxergando oportunidades e também para aquele que está passando por dificuldades. O que, que você diria para eles?
Olha, eu diria que conselho de CEO controle muito bem o seu custo fixo, é ele que vai te matar, aliás, ele que pode te matar em algum momento. É fundamental que você possa cuidar bem da cultura da sua empresa. Eu diria que é isso que a longo prazo faz a diferença. Se você começar a contratar pessoas que gerem resultado no curto prazo, mas que não comungam desses valores, em algum momento você vai começar a criar muitas confusões internas e no final não vai dar certo. E, acima de tudo, se mantém humilde e bastante flexível.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana. Segunda, dia 28, tem estreia na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
E no programa de estreia, o convidado é Hamilton Mourão, vice-presidente da República, entrevistado por uma bancada de formadores de opinião. Não perca, segunda, dia 28, a partir das 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades.
Nem acredito, você tá na Pan, meu amor.
Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na Pan, eu tô na Pan.
Então não perca o Tô na Pan, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix.
Me aguarde.
Tô na Pan. Oferecimento, use hashtag.com.
3 em 1.
Horas e 37 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1. Rodrigo Constantino, eu tive que te interromper para a gente ir para o intervalo comercial. Você queria rebater uma fala da Thaís Oyama, né?
Então, vai, Paulo, lá. É porque ela insiste em falar da minha análise, né? E aí eu preciso rebater, porque são muitas bobagens. Veja, quando você vai fazer uma análise, é óbvio que você tem que levar em conta o que é relativo, a menos que você esteja no único interesse de comparar a realidade com uma utopia qualquer só para criticar o governo. Então, quando você está comparando o governo Bolsonaro, por exemplo, ou corrupção, né, é óbvio que você está levando em conta o quê? As circunstâncias, o que veio antes, o que é a política nacional. Isso é óbvio, isso é análise séria. Quando você está falando de economia, queda de PIB, aumento de desemprego, fuga de capitais, é óbvio que você vai levar em conta os vizinhos. Ainda mais quando as pessoas falam assim, não, é a postura do governo que está causando o problema. Aí você vira e fala assim, vem cá, a postura do vizinho aqui é diametralmente oposta, vai na linha do que você elogiava, e olha o resultado, é muito pior. Aí a pessoa vira e fala, não, isso não vale. Eu até entendo. Eu entendo que queiram eliminar o PT das comparações e análises. A Argentina, a China, eu juro que eu entendo. Quando o objetivo é só atacar o governo Bolsonaro com base, em ideais, né? Mas as coisas são relativas, Thaís. Eu, por exemplo, estou até com saudade do Azedo.
Muito bem, Josias também pedindo a palavra. Vai lá, Josias.
Não, eu queria dizer o seguinte... Eu não sei de onde o Constantino tirou que as pessoas estavam endeusando a Argentina. Eu nunca fiz referência elogiosa à Argentina. A Argentina é um país quebrado, que não é comparável ao Brasil, e cometeram lá erros em série, inclusive o Macri, que era um governo liberal, tinha tudo para se solidificar, fez uma série de bobagens, fez até congelamento de preço e permitiu que a Cristina Kirchner, como vice do outro, voltasse ao poder. Agora, uma comparação, a meu ver, inapropriada. Agora, o economista aqui é o Constantino. Eu pressuponho que ele saiba que o investimento num país depende de uma palavra, que é confiança. E a restauração da confiança, é impossível analisar isto sem levar em conta a atuação do governo. É impossível. São reformas que ainda não caminharam, é o comportamento do presidente, são os alertas em relação ao meio ambiente. Isso compõe uma conjuntura que, se quiser dizer que o governo não tem nada a ver com nada, é possível. Alguém pode fazer isso. Agora, não será uma análise honesta. Qualquer análise honesta que analise, que tenha o propósito de verificar o que é que está acontecendo com a economia brasileira, é preciso levar em conta, primeiro, que há uma excepcionalidade, que não se atribui e não se deve atribuir ao governo, que é uma pandemia, e, em segundo lugar, a forma como o governo reage aos efeitos da pandemia, aos efeitos dos problemas ambientais, aí sim tem influência nessa formação da confiança que atrai o investimento. Mas, como disse, o economista é o Constantino.
Thaís, depois Constantino.
Só porque eu faço observações sobre seus comentários, Constantino, primeiro porque eu não resisto. E depois porque esse programa se chama 3 em 1, então pressupõe uma interação entre as pessoas da bancada, né? Cada um falando sozinho e o que pensa. Agora, eu também não tenho nada contra comparações, acho perfeito o que você falou, uma análise se faz com comparações. Eu só estou criticando que essa repetição desse padrão, você só comparar com o pior para exaltar o governo Bolsonaro, é que me chama a atenção, entendeu? É sempre a repetição de um padrão.
Constantino?
Bom, em primeiro lugar, o PT é a alternativa ao Bolsonaro, né? É o governo anterior, então a comparação é evidente, é o governo atual com o que tínhamos antes e com o que voltou ao poder na Argentina. E sim, muitos elogiaram, quando eu falo elogiaram, não estou dizendo sempre de você não, ô Josias, isso é ou mania de perseguição ou egotrip, né? Muitos elogiaram a Argentina porque, por exemplo, no quesito lockdown, seguiram a recomendação dos cientistas, né? Aí sim, alinhado com o que você queria, o resultado não foi muito bom. Agora, veja, de novo, né? A questão do Brasil. O Josias citou que as privatizações não andaram, né? E eu concordo, o programa é 2 contra 1, temos que debater. Citaram que as privatizações não andaram e tudo. Quem culpa só o governo federal ou o presidente por isso não está fazendo análise honesta. Está ignorando que o Supremo Tribunal Federal tem embarreirado um monte de decisões de vender ativos e privatizar empresas, que é o Supremo quem tem gerado mais instabilidade política e jurídica no país. Qualquer analista sério e que não seja um antibolsonarista histérico e fanático percebe isso, né? E também o próprio Congresso, porque o Congresso foi eleito, não se governa sozinho no país. E a gente sabe que o Congresso tem embarreirado também um monte de privatizações nesse sentido e o andamento da agenda. Ou alguém acha que era falta de vontade de alguém como Salim Matar, que declarou várias vezes que tinha todo o apoio do presidente, né? Então, as barreiras que ele encontrou no sistema
disso é precisamente... É precisamente disso que nós estamos falando. A conjuntura é essa. O governo sabia, o presidente sabia o que estava por vir quando se candidatou. O ministro Paulo Guedes é um homem inteligente, ele não ignora o Congresso que tem aí, não ignora o Supremo. A questão é, como o governo reage a isso? Ele passou um ano brigando com o Congresso, o presidente. E aí ele faz um acordo com o Centrão para a sobrevivência dele.
E aí é criticado do mesmo jeito.
E dele, ele faz um acordo, agora deixa eu falar um pouquinho, ele faz um acordo,
ele fez o acordo
para a sobrevivência dele. No acordo com o Centrão, que pressupõe um esforço do presidente para se entender com o Congresso, não entrou na pauta, as privatizações não entraram. Então, o governo é esse. O Paulo Guedes vai recolher privatizações. Então, ou você considera que o ministro está falando a sério e não conseguiu entregar, ou vamos ficar aqui arrumando desculpas. O governo que arrume as desculpas. Nosso papel aqui é analisar.
Para fechar, Constantino, por favor.
A maior reforma previdenciária, o dobro daquela do Temer, e aí analistas, entre aspas, falaram que foi a despeito do presidente do governo, né? Vamos ver. Nós vamos ver, mas deixa eu terminar porque o tempo é escasso e a gente tem que ir para outra pauta. Eu só quero falar do meio ambiente, que eu sei que é muito cara essa pauta a alguns ideólogos do ambiente, né? Olha só, eu cito a Califórnia sempre para lembrar que a campanha contra o Brasil tem um endereço certo, não é séria. É uma crise de imagem, é uma crise fabricada. A gente vai falar do Felipe Neto da Time, eu volto a esse assunto. É uma crise fabricada, a Califórnia está lambendo, a China é o maior poluente global e não há a mesma histeria ou a mesma ameaça de retaliação. Por que será, Josias? Por que será?
Ô, Constantino, a mim não me preocupa a Califórnia e a China. A mim me preocupa o meu país.
Mas não te preocupa agora, que
você vai ter que reconhecer. Você vai ter que reconhecer os efeitos do efeito estufa. É óbvio que está ardendo a Califórnia. É óbvio que o Bolsonaro não foi lá tocar fogo na floresta. O que nós estamos discutindo é o modo como o presidente reage. O presidente desmontou o aparato de fiscalização.
O modo como os países estão reagindo por interesses escusos, Josias. Porque eles atacam o Brasil e não atacam a Califórnia.
O presidente, Constantino, não precisa oferecer matéria-prima para os países que querem prejudicar o Brasil. É disso que nós estamos falando.
Senhores, por favor. Vamos encerrar esse assunto. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial e na volta o 3 em 1 volta aqui na programação da Jovem Pan.
3 em 1.
Sabia que no Brasil o hábito de fumar caiu 40% nos últimos 14 anos? Porém, a pesquisa também mostra que a maior concentração de fumantes continua na faixa de 55 a 64 anos. Te conto os detalhes.
Tá explicado.
Nas últimas décadas, o percentual de fumantes no Brasil tem sido cada vez menor. Segundo um boletim da Organização Mundial da Saúde, 34,8% dos brasileiros acima de 18 anos eram fumantes em 1989. Em 2003, esse percentual caiu para 22,4%. E levantamentos mais recentes do Ministério da Saúde confirmam essa tendência positiva. Em 2006, 15,6% dos brasileiros tinham o hábito de fumar. No ano passado, o índice caiu para 9,8%, ou seja, uma redução de quase 40% nos últimos 14 anos. A pesquisa também mostrou que o hábito de fumar é mais comum entre o público masculino. 12,3% dos homens disseram fumar. Já entre as mulheres, 7,7%. No total da população, a frequência de fumantes mostrou ser menor entre jovens de 18 a 24 anos e entre idosos com 65 anos ou mais. A maior concentração de fumantes continua na faixa de 55 a 64 anos, com 13,6%. Entre os homens, a maior concentração de fumantes está nas capitais de Rio Branco, Distrito Federal e São Paulo. Já entre as mulheres, a maior parcela, a maior fatia de fumantes está em Porto Alegre, São Paulo e Curitiba. E sempre vale o alerta, principalmente agora, durante a pandemia, com os níveis mais altos de estresse e ansiedade, que podem levar a recaídas e aumento no consumo de cigarro. Segundo o Ministério da Saúde, o hábito de fumar é a principal causa de câncer de pulmão, sendo responsável por mais de 2/3 das mortes por essa doença no mundo. No Brasil, esse tipo de câncer é o segundo de maior incidência. E além do câncer de pulmão, o cigarro ainda pode provocar doenças cardíacas, outros tipos de câncer, pneumonia e acidente vascular cerebral. Para quem é dependente de nicotina e quer parar de fumar, lembre-se, o SUS oferece tratamento gratuito. Tá explicado? Até a próxima.
Tá explicado.
3 em 1.
Cinco e 2h49 da tarde, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, gente. A revista americana Time elegeu o influenciador digital Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. A lista completa foi divulgada na noite de ontem. Os dois são os únicos brasileiros presentes na delação, na relação, perdão. O texto sobre o presidente, incluído na categoria Líderes, destaca os números negativos que marcam o seu mandato, como os 137 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, país que vive a pior recessão em 40 anos e enfrenta incêndios na Amazônia. Ao mesmo tempo, a revista lembra que 37% dos brasileiros o apoiam. Já o perfil de Felipe Neto, eleito na categoria Ícones, destaca seus 39 milhões de seguidores no YouTube e 12 milhões no Twitter. O texto de apresentação, de autoria do deputado federal Davi Miranda, elogia Neto por usar sua notoriedade para denunciar o autoritarismo e os erros de Bolsonaro em um gesto arriscado para sua carreira como influenciador. Thaís Oyama, vai lá.
Paulo, essa lista ainda tem a sua repercussão, né? Mas ela nunca foi uma forma de medir a grandeza, nem o brilho, nem o caráter de ninguém, né? Basta lembrar que já estiveram nessa lista Hitler, Stalin, Ayatollah Khomeini. Então, não tem muito o que dizer. Eu não acho que dê para levar muito a sério nem a presença do presidente Bolsonaro, nem a desse Felipe. Então, o que eu queria comentar é que eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai gostar muito de estar nessa lista. Por que eu estou falando isso? Porque apesar dos ataques que ele faz à imprensa, a imprensa mente, a imprensa é lixo, a imprensa persegue, a imprensa não sei o quê. Apesar disso tudo, ele observa bem a imprensa e gosta muito de ter destaque nela. Estou falando isso porque há 2 anos só, quando ele era candidato, o New York Times publicou um perfil dele. E ele ficou eufórico, ele passou uma semana sacudindo lá uma cópia dessa matéria do New York Times e mostrando para todo mundo que ele tinha ido parar na capa do New York Times. Na verdade, nem era na capa, era um perfil lá dentro, mas ele ficou sacudindo aquilo com muito orgulho. E isso porque a matéria falava mal dele, hein? Imagina se falasse bem. A matéria ainda falava que ele era homofóbico e lembrava aquela frase de eu prefiro que ter um filho morto a ter um filho gay. Mesmo assim, ele adorou estar nela. Perfeito. E ficou todo contente. Mas a vida é assim mesmo, né? As pessoas normalmente atacam aquilo que elas gostariam ele gostaria de ser melhor tratado pela imprensa e talvez por isso ele ataque tanto.
Perfeito. Josias e Constantino, bem breves, por favor, porque nós temos que ouvir os nossos ouvintes. Vai lá, Josias.
Olha, eu considero essa lista da revista Time, com as 100 personalidades mais influentes do mundo, uma inutilidade cômica. É inútil porque no mundo tão polarizado, os líderes incluídos ali na lista não sabem se estão lá porque são seguidos ou perseguidos. É cômica, porque o sujeito pode estar nessa lista num dia e na cadeia no dia seguinte. O Lula e o Eike Batista, por exemplo, já frequentaram essa lista. E ambos amargaram depois uma temporada em cana. Dilma Rousseff já esteve nessa lista. Sofreu impeachment na sequência. Outra que teve nessa relação, numa fase em que o Brasil viveu a ilusão de que o pré-sal produziria autossuficiência em petróleo, foi a ex-presidente da Petrobras, a Graça Foster. Hoje, a Petrobras é uma empresa que se recupera de um saque, o pré-sal continua sendo uma riqueza subexplorada e a Graça Foster não é nada, ninguém sabe onde está. Então, a única coisa que há de positivo nessa lista da Time é a presença simultânea do Bolsonaro, o mito, e do Felipe Neto, o ícone. Os dois não se suportam. Então, o fato de coabitarem a mesma lista deve fazer com que eles, pelo menos, não comemorem muito. No mais, essa lista não vale nada.
Constantino, vai lá.
Vamos lá, eu vou concordar com os dois. A lista não vale nada, é irrelevante, mas os dois não devem ter acompanhado as repercussões nas redes sociais. E isso é o mais interessante. Sabe quem ficou eufórico e todo vaidoso e todo se achando e vários jornalistas da patota do selo azul retuitando? O Felipe Neto. Já os bolsonaristas ignoraram, porque sabem que isso não vale nada. Aliás, um prêmio que você divide com o Felipe Neto não pode ser um prêmio bom. São pessoas influentes. Influência pode ser por bem e por mal. Mas o que vale destacar aqui é que estão tentando produzir, fabricar um Felipe Neto como alguém influente em política. Sendo que ele é um imitador de focas, que fez fama e fortuna para a criançada, e depois foi para o Roda Viva, New York Times, ou seja, é uma tentativa de criar alguém por ser opositor do Bolsonaro. Mas ninguém sério leva Felipe Neto a sério. Ele está junto com os criadores do Black Lives Matter como ícone, que são marxistas declarados. Boa sorte, Felipe.
Muito bem, olha, gente, no início desse programa nós perguntamos aqui a você, meu ouvinte, meu espectador aqui do Trezinho, o que você faria, né? O que faria você, tomar ou não tomar a vacina chinesa? Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos, então chegou a hora. Fala, excelência!
Olá, pessoal da Jovem Pan, tudo bem? Usar ou não a vacina chinesa? Eis a questão. Muita coisa na China é boa, mas muita coisa na China é duvidosa. Os caras foram os criadores aí do vírus, o vírus é chinês, e é claro sobre isso. Agora, eu acho difícil eu usar uma vacina chinesa enquanto não tiver certeza absoluta. Hein? Um forte abraço para vocês. Eu, particularmente, não usaria.
Boa tarde, galerinha do 3 em 1. Sobre a pergunta da tarde, o critério para usar ou não a vacina chinesa é a segurança. Se ela foi testada, se ela foi auditada, se ela comprovadamente tem resultado, não vejo motivo para não tomá-la. O único motivo que eu não tomaria vacina chinesa se foi testada e se foi aprovada seria realmente a ignorância. No mais, não importa a língua que a vacina fale, o que importa é que ela dê certo. Paulo de Morrinhos, um grande abraço.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. É o Lima de Cuiabá, Mato Grosso. De maneira nenhuma eu tomaria a vacina. Foi anunciado muito rápido, de maneira muito dinâmica. A gente não sabe se tem eficácia comprovada. É um tema que já está politizado, infelizmente. E ao contrário dos chineses, né, tudo que vem da China, é bom a gente ficar com os olhos bem abertos.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Na minha opinião, eu não tenho nenhuma restrição a tomar vacina, seja ela da China ou de qualquer outro lugar, desde que tenha passado pelos testes e protocolos científicos do Brasil. Afinal, eu tenho mais de 60 anos, sou obeso e para mim não importa de onde ela venha.
Muito bem, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui, respondendo sempre, todo dia, a pergunta deste programa. Ponto final nessa edição, Thaís Oyama, um beijo, até amanhã.
Outro, Paulo, até amanhã, tchau pra todos, tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite pra todo mundo.
Valeu, Josias.
Valeu, Paulo, boa noite a todos, até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora aqui no 3 em 1. Continue acompanhando a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, e fique agora com os pingos nos is. Até amanhã, gente. Tchau.
Com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sabe quem está de volta? O Palácio Tangará. O hotel com a maior área ao ar livre de São Paulo reabriu seguindo os protocolos do Hospital Albert Einstein. Com o único restaurante em hotel de São Paulo, com uma estrela Michelin e o novo pátio do palácio em espaço totalmente aberto. Venha conferir os menus dos chefes Jean Jorge e Felipe Rodrigues. Música ao vivo, DJs e ainda uma programação fitness e de bem-estar. Consulte em palaciotangará.com.br.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite. 18...